partir de agora você acompanha Pontos de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por este que vos fala, Padre Crispim Guimarães, do Estúdio 2 da cidade de Dourados. Nosso programa vai sempre ao ar aos sábados, das 7h30 às 9 horas, e tratamos de temas pertinentes à sociedade, sejam eles religiosos ou não. Hoje, nós vamos tratar sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, e já estamos com os nossos convidados. No nosso estúdio 2, a cidade de Dourados, lembrando que a Rádio Coração é situada com o estúdio principal na cidade de Itaporã, mandamos um abraço a todos os cidadãos de lá, já estão conosco aqui nesse estúdio para conversar e dialogar e participar também juntamente com você, o pastor José Américo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a teóloga e professora Lília, da Igreja Metodista do Brasil, que também já desempenhou o papel de pastora, Celia Reis, representante do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, que é da Igreja Católica, ela é da Igreja Católica, o Centro, o CEBI é ecumênico. Depois, conosco, participará também por telefone, o pastor Sérgio Nogueira, da Igreja Batista, o padre Otair Nicoletti, que é reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida e é vigário-geral da Diocese, e o senhor Dom Rodolfino Rizardo, bispo da nossa Diocese de Dourados. Nos reportando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, nesse ano 2012, o tema será Todos Seremos Transformados pela Vitória do Nosso Senhor Jesus Cristo, da Carta de São Paulo, 1 Coríntios 15, e de 51 em diante. Esse será, portanto, o tema que será desenvolvido durante toda esta semana pelos nossos irmãos cristãos de várias denominações pelo Brasil afora. Portanto, agora queremos já começar a falar com os nossos convidados, já apresentados, mas claro, eu só fiz uma apresentação superficial, agora eles poderão talvez delinear um pouco mais seu currículo. Saudamos o pastor José Américo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e é professor também da Faculdade Batista, não é isso? Bem-vindo à sua saudação inicial.
Obrigado, padre Crispim. Primeiramente, quero saudar os ouvintes da Rádio Coração, 95.7, e dizer que é um prazer para mim estar aqui, podendo dialogar a respeito desse tema tão importante que é pela unidade dos cristãos. Eu dou aula ali na Faculdade Teológica Batista Ana Olerman e sou pastor ordenado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, porém, no momento, eu estou apenas como leigo, como membro e teólogo, no caso.
Ok. E sua formação teológica, ela...
A minha formação teológica, ela iniciou pela Presbiteriana Independente, no Seminário de Londrina, no Paraná, e depois eu fiz o mestrado na Universidade Metodista de São Paulo, na área de Ciências Sociais e Religião.
Ok, obrigado, bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco nesta manhã. Também a Lília, que é... Lília de quê, Lília? Só tem aqui Lília, né?
Lilian Sarati, de Oliveira.
Muito bem. E você é da Igreja Metodista, aliás, é isso, da Igreja Metodista do Brasil, é teóloga e professora e também já desempenhou o papel de pastora, não é isso?
Sim. Primeiramente, eu queria saudar todos os nossos ouvintes, um bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar nesse momento compartilhando com o padre Crispim, com o pastor José Américo e a nossa irmã Ceila, esse tema tão importante para a nossa sociedade, que é pensar na unidade das igrejas cristãs. Eu sou teóloga da Igreja Metodista, desempenhei a atividade pastoral por 5 anos no interior de São Paulo e hoje eu só estou na atividade de educadora, né, dando aula na Faculdade Teológica Batista Ana Olerman. A minha formação se deu na Universidade Metodista de São Paulo, onde eu fiz o curso de teologia, e posteriormente eu fiz o mestrado em educação na Universidade Metodista de Piracicaba. Sou aqui do Mato Grosso do Sul, descendente de paraguaios. Minha mãe é paraguaia, sou do pé vermelho, graças a Deus, né? E muito feliz de estar neste lugar compartilhando então esse momento.
Lídia, você me disse ainda há pouco aqui no intervalo que o seu esposo está hospitalizado. Vamos mandar um abraço para ele. Como é o nome dele?
Fernando Rodrigues.
Muito bem, Fernando. Se você está nos ouvindo, nosso abraço. E a nossa oração também. Amém. Nesta manhã pelo seu restabelecimento.
Amém.
E também conosco a Célia, que é do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, e é da Igreja Católica, né? Quer dizer, ela é da Igreja Católica. O Centro de Estudos Bíblicos, é bom que fique claro, é um centro de estudos ecumênicos.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Padre Crispim, pastora Lília, pastor Zé Américo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu fazendo parte do CEBI, que é um dos membros fraternos do CONIC, né, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que caminha um pouco a semana de oração. Já desde 2004, né, nós do CEBI ajudamos um pouco, juntamente com a Igreja Católica Romana e esse ano também com a Igreja Luterana, né, do Brasil. Estamos aí trazendo mais celebrações da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então, eu sou Ceila, pertenço à paróquia Rainha dos Apóstolos, hoje em missão lá na comunidade do Guaicurus, do outro lado da BR, ali para quem conhece Dourados, né? E estamos aí trabalhando e acreditando.
Teóloga
que...
também, né?
Eu sou teóloga formada, né, pela Faculdade Batista Ana Olerman, né? Tem aqui meus ex-professores comigo. E essa parte de participar, né, de ter estudado na Faculdade Batista, veio a partir de estar mesmo fazendo uma experiência ecumênica, que ali, embora tenha o nome de Batista, né, mas a gente sabe, somos ali em torno de 17 igrejas cristãs, né, uma vez eu e a pastora Lília fizemos até um levantamento, e a caminhada ecumênica ali dentro, ela é muito boa mesmo.
Eu tive a oportunidade de algumas vezes estar com o pastor Sérgio ali, contigo também, né? Uhum. Pessoal bastante acolhedor. Agora, quando a gente fala da questão do movimento ecumênico, claro, ele parte de uma necessidade, né? Ninguém começa algo se não tem uma necessidade, né? Tem sempre um pressuposto para se começar algo. Professor José Américo, em relação a isso, qual é a necessidade realmente preeminente para que este movimento ecumênico primeiro tenha começado e depois continue dando esses passos? E o Papa Bento XVI disse que ele é irreversível, né? Como você, como pastor, né, e também como professor, olha para esta realidade?
Padre Crispim, até vinha conversando no caminho com a pastora Lília um pouco sobre isso. Como contemplar a realidade hoje do ecumenismo nas práticas mesmo eclesiais que nós temos nas diversas comunidades cristãs aqui no Brasil. Mas a necessidade, acho que do próprio ecumenismo, de ser levado adiante como uma bandeira que perpassa as denominações, é a necessidade de compreender até mesmo o centro do evangelho, né? O querigma maior. E a gente ter em comum, né, algo que é bem maior do que todas as pequeninas diferenças que nós temos de denominação a denominação, que é a fé em Jesus Cristo. Acho que isso é o principal, é o centro, é o motivador que nós levamos, né, a mensagem do Cristo. Agora, acho que a dificuldade talvez de encampar isto e de tornar cada vez mais viável essa caminhada, ela passa por algumas questões, até mesmo filosóficas, às vezes. A questão da própria compreensão sobre o que é o ecumenismo, né? E a gente nota que ainda na sociedade religiosa, ela não tem isso bem delimitado, bem aclarado. ainda há uma certa ignorância a respeito do que seja o ecumenismo. Então, esse é um fator dificultador, às vezes, para que a bandeira do ecumenismo continue sendo levada adiante com mais dinamicidade na prática do dia a dia dos cristãos. Mas é imperante, com certeza, a gente levar adiante essa bandeira do ecumenismo adiante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre, talvez, essas questões que dificultam, né, Rudão?
Claro, claro. Lilia, existe um ecumenismo, a Célia falava um pouco dessa estada ali na faculdade, né, Batista, existe um ecumenismo de povo, né, que talvez essas estruturas das quais o pastor estava falando, elas talvez nos prendam, né? A gente fica um pouco preso à denominação, que é necessário, porque a gente precisa ter identidade, é claro, não se dialoga sem identidade, mas esse ecumenismo do povo, como ele pode ajudar, né, nessas práticas mais cotidianas, de rezar juntos, mas também de ir atrás de situações sociais onde em nome de Cristo a gente pode apresentar soluções, né? Nós falávamos inclusive do hospital ainda há pouco, com o nome de vida, que é da vida eterna. Né? Como essas práticas, né, da realidade cristã, são práticas comuns que a gente gostaria como cristãos de ver resolvidas, pode nos ajudar a trabalhar realmente essa questão do ecumenismo.
Eu penso, Padre Crispim, que na verdade existe assim, um conceito de ecumenismo institucional, né, que envolve as instituições cristãs, protestantes e católicos, e existe um ecumenismo de base, que acontece nas relações sociais, nas relações humanas, onde você tem um vizinho que é católico e você se relaciona com esse vizinho, você troca com esse vizinho, né, você ajuda este vizinho que é de uma outra denominação, sem nenhum preconceito. Mas quando nós chegamos a pensar no institucional, de igreja para igreja, a gente começa a encontrar as dificuldades. Principalmente, eu penso, entre a relação entre protestantes e católicos que vem desde a Reforma.
Exato.
Muitas guerras, muitas mortes já aconteceram na história da igreja cristã em função, né, dessa separação entre católicos e protestantes. Essa raiz, ela está interiorizada, introjectada nas nossas vidas até os dias de hoje. E como o pastor Américo disse, na verdade a falta de compreensão e conhecimento do que seja o movimento ecumênico leva aos preconceitos. O preconceito, na verdade, é gerado pela falta de conhecimento, que o conhecimento e a verdade liberta. Então, por não conhecer, e eu percebi isso nos meus alunos, quando a gente aborda, eu sou professora de história do cristianismo, quando a gente aborda o movimento ecumênico, muitos ainda pensam que o movimento ecumênico foi gerado pela Igreja Católica. Mas o movimento ecumênico começou com o protestantismo.
Exatamente.
E a Igreja Católica entrou posteriormente. Então existe até uma falta de informação. E as pessoas demonizam, fala ecumenismo, parece que é um, né, é um demônio.
É uma salada de frutas primeiro, né?
Isso, ou uma mistura irresponsável daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. E desde o seu início, a proposta nunca foi essa. A proposta foi trabalhar dentro do diálogo e do respeito à diferença, à diversidade. Eu penso que o que nos dificulta é justamente porque a afirmação da identidade, ela passa pela negação do outro.
Uhum.
Para eu afirmar minha identidade, eu tenho que negar o outro. E essa negação é que vai gerando o preconceito.
Uhum.
O que o outro é, o que eu não sou. Então, eu penso que as micro-relações, as relações sociais, elas são ecumênicas. Eu me relaciono com espíritas, eu me relaciono com pessoas do candomblé, eu me relaciono com pessoas católicas, eu me relaciono com pessoas de outras denominações, luteranas, anglicanas, enfim, pentecostais. Eu tenho vários amigos de movimentos neopentecostais e as minhas relações são ecumênicas. Mas institucionalmente a gente encontra essa barreira em função do desconhecimento e dos preconceitos gerados, né, pela afirmação da identidade de cada instituição, quando essa precisa negar a outra. Então eu penso que isso aí já é um entrave para a gente conseguir a unidade.
E o trabalho deveria ser muito mais propositivo, né? Portanto, trabalhar os pontos positivos, aquilo que nos une, né? Que, como lembrava o pastor José Américo, são infinitos, né? A pessoa de Jesus Cristo por si só já é a base daquilo que nos une, né? E a própria oração do Senhor Pai, que todos sejam um, né? Agora, como compreendesse que todos sejam um, talvez a gente queira fazer exatamente a partir de uma ideia institucional, né?
Esse um não é uma uniformidade.
Exatamente.
O desafio de ser um é na diferença. Né? E aí a máxima que a Igreja Metodista e João Wesley, que é o precursor do metodismo, sempre disse nos seus discursos é: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, amor.
Então, pra gente é uma frase de Santo Agostinho.
De Santo Agostinho. E que muitos metodistas pensam que é do João Wesley, mas não é. Né? Se tem algum metodista nos ouvindo, vai saber. Né? Mas essa é uma máxima que a Igreja Metodista tem escrito nos seus anais, que realmente, no essencial, a unidade. Sim. A liberdade a gente pode discutir, mas o amor é a base para a gente poder vencer as diferenças. Então, o que eu penso que falta no meio evangélico ou no meio católico, no meio dos cristãos, falta amor. O amor é que vence as barreiras, é o amor que cobre multidões de pecados, é o amor que lança fora as diferenças.
Exato, obrigado. Eu acho que essa é uma parte importante que a gente deve acompanhar, né? E também voltar a discutir essa base, de fato, da unidade como fruto do amor, né? O amor entre os cristãos, né? Veja como se ama, era a frase que se dizia dos cristãos no início. Veja como eles se amam. Eu acho que aí a gente volta à questão de Gandhi, né? Que dizia: olha, eu gosto muito de Cristo, mas quando olho para os cristãos, fico decepcionado, né?
Verdade.
Seila, em relação ao CEBI, a sua experiência durante estes anos de estudo, de acompanhamento, como é que você vê esta questão do trabalho ecumênico, sobretudo aqui na nossa região?
É um desafio. E graças a Deus é um desafio, né? Porque somos convidados a superar isso tudo, superar esse preconceito de olhar para o outro como humano, né? Essa humanização entre nós. Até mesmo as pessoas que entram pela primeira vez no grupo do CEBI, às vezes pensa até que a gente não tem nenhuma denominação. É muito comum, às vezes, quando a gente fala: olha, eu pertenço ao CEBI, aí logo o pessoal pensa que a gente não tem uma igreja raiz, né? Como você mesmo diz. E essa identidade nossa, essa certeza, porque também assim, quando vocês falam sobre o ecumenismo, eu fico pensando, se a gente tem certeza da nossa raiz, certeza da nossa fé e da nossa comunidade pastoral, nós não temos medo de conviver com o outro, nós não temos medo de sentar junto com o outro. E nós do CEBI superamos isso a partir do momento em que a gente senta com o outro, ligado sempre à palavra de Deus. É sempre a palavra que nos liga, sabe? Então, o CEBI é um centro de estudos bíblicos, como já diz, né? E é a palavra. Então, os dogmas e a instituição, ela é discutida dentro da instituição, né? No nosso grupo, não. Nós rezamos a partir da palavra de Deus. Isso faz com que a gente tenha crescido muito, né? Em Dourados, desde 2004, como eu disse, nós começamos a semana de oração, e a partir da semana de oração nós já temos um grupo ecumênico, né? Que não só na semana de oração pela unidade se reúne, mas também a gente tem se reunido em outros momentos na cidade.
Ok. Pastor José Américo, existe, assim, na nossa realidade atual, né? Somos muitas denominações cristãs e crescem isso bastante, né? Acho que hoje somos 42 mil denominações cristãs, se eu não me engano, porque eu andei pesquisando algumas coisas antes. Este crescimento das denominações, que às vezes, né, tanto de um lado como de outro, pode vir acompanhado de um certo proselitismo, atrapalha esse trabalho do movimento ecumênico? Se por um lado anuncia o evangelho, chega a outras pessoas que não conhecia Jesus Cristo, mas o fato de trazer assim uma raiz proselitista, na sua visão, atrapalha essa questão do movimento ecumênico?
Então, Padre Crispim, na verdade há pontos positivos nessa multiplicação das comunidades, dos movimentos, das denominações pelo mundo afora, e também alguns pontos negativos, né? Ponto positivo, o senhor mesmo já ressaltou, há essa questão da difusão do evangelho, né? De levar uma palavra da boa nova para as pessoas que ainda necessitam, que não conhecem ou que não têm se aprofundado. Mas também tem alguns pontos sim negativos. Eu acho que o problema da multiplicação, muitas vezes até meio desordenada, é a questão de você ver denominações nascerem, por exemplo, do dia para a noite, né? Muitas vezes até mesmo com lideranças que não têm uma visão ainda, no meu ponto de vista, bíblica, né? Fundamentada de fato na Bíblia, sobre o que vem a ser a propagação verdadeira do Evangelho, o que vem a ser a propagação da comunhão em torno do nome de Cristo. Então, a gente, sem querer fazer pré-julgamentos ou pré-noções aqui, mas é fato, e isso é observável, que nesse fenômeno de multiplicação religioso, há muitas denominações que às vezes surgem com outros intuitos que não o central de propagar o Evangelho, de levar uma palavra, que nem a professora está falando, do amor que une, que transforma, o amor em Deus. Então, tem essas dificuldades aí. E como muitos desses movimentos, eles não têm uma história por detrás, por exemplo, você pega a igreja metodista, pega as igrejas protestantes de forma geral, luterana, pega a presbiteriana, você tem um histórico, às vezes, que data desde a reforma. Sim. E que vem sendo construído não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que vem participando de organismos no decorrer de sua história, como o CONIC, como o CLAIC, o Conselho Latino-Americano de Igrejas, e outros organismos aí, compreendendo que essa marcha cristã, ela se faz na união, na unidade, apesar das dificuldades que a professora Lília bem apontou, que é a questão às vezes de afirmar a identidade negando a identidade do outro. Então, nessa multiplicação de igrejas que a cada novo dia a gente tem notado, tem percebido, que às vezes você chega numa quadra e ali você tem a trindade toda, né? Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Espírito Santo e Igreja de Deus Pai. Então, em 100 metros você tem a trindade. A dificuldade muitas vezes é exatamente essa, é de que vão surgindo, mas não vão trabalhando a perspectiva de que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mesmo em 1938, num sínodo, ela disse que crê que na Igreja Universal, na fé, e crer na missão também universal, local e geral. Que não foi depois oficializada. Ficou como uma proposição adotada por algumas comunidades, mas não foi oficializada. O grande problema, às vezes, na multiplicação das pequenas, é que ela acaba reproduzindo automaticamente o erro das já historicamente localizadas. Alguns erros que caminham, por exemplo, com as igrejas protestantes, e que dificulta a própria caminhada do ecumenismo. Eu vejo, a professora está falando sobre preconceito, né? A afirmação da minha identidade em cima da negação da identidade do outro. É exatamente isso que é o cunho filosófico da coisa. Uhum. Eu diria até que uma palavra, né? Que vai vir do grego, diabolos, do diabalém, que é desunir. Então, a diabolização do ecumenismo ainda ocorre, gerando esse preconceito, gerando discriminação, e muitas vezes as mentes incautas, aqueles que não procuraram se aprofundar, saber o que é o ecumenismo, acabam levando um discurso à frente que nada tem a ver com o ecumenismo. Então, é ensinado às vezes nas comunidades, é ensinado em tantos lugares por líderes religiosos que não têm essa noção, não têm essa visão ainda sobre o que de fato é o ecumenismo, é como se fosse simplesmente práticas sincréticas. Olha, é uma fusão de ritos, de dogmas, de doutrinas, quando não é isso. É tudo menos isso, ecumenismo. Ecumenismo, de fato, eu acho que é unidade no amor, unidade na mensagem central do Evangelho, de propagar o Cristo, de levar ele a todo mundo, de propagar o amor do reino de Deus, que une, né, e que não desune. Então, quando você pega essa multiplicação de igrejas que nasce do dia para a noite, muitas vezes ela leva também, propaga junto com o evangelho, algumas nem o evangelho mais propaga, só propaga interesses econômicos, leva junto essas ideias compradas aquilo na feira, dizendo não, ecumenismo não é de Deus, ecumenismo ele não é bíblico, quando na verdade falta fundamento para tanta coisa nessas novas denominações que surgem e que acaba indo depondo até mesmo contra o próprio evangelho, que diz que nós temos que buscar ser um em Cristo, né? Uhum. Então acho que é isso aí, padre. Eu acho que as principais dificuldades que acabam surgindo assim na multiplicação meio que desordenada de tantos movimentos religiosos que surgem da noite pro dia, né?
Olívia, e agora falando sobre isso, né? Sobre essa questão dos preconceitos que você levantou um pouquinho a lebre, né? E a gente percebe, por exemplo, na sociedade, claro, tem outras raízes, nós vivemos numa sociedade profundamente materialista, né, que depõe contra o amor de Deus e tudo mais, porque vai fazendo com que as pessoas se tornem egoístas, e Deus não é egoísta. Mas a gente poderia dizer também que esta má compreensão das diversas, né, das diversas denominações, também da nossa, da própria Igreja Católica, esta má compreensão está contribuindo para gerar uma sociedade que não acredita mais, porque não são mais os cristãos que crescem, né? Não são mais o número de evangélicos ou católicos que cresce, mas o número de ateus, né? Ou de aqueles que não têm mais igrejas também. Acreditam em Deus sem ter raiz nenhuma. Você acha que essas nossas questões mais compreendidas, como levantou o pastor José Américo, também estão contribuindo para esse tipo de realidade que está surgindo?
Eu creio que sim. O pastor José Américo trouxe realmente uma lebre, né? Colocou uma pulga atrás da nossa orelha para a gente pensar que, assim, a multiplicação dos movimentos hoje religiosos ou das diversas dissidências das igrejas históricas, das igrejas já existentes, né? Essa diversidade que poderia ser vista com bons olhos, no sentido de que, então, isso significa que o evangelho está sendo proliferado, na verdade está só seguindo uma tendência do mercado, né? de uma sociedade consumista e materialista que consome fé, que consome religião. Então, aí o que você vê nesses novos movimentos, que a gente pode denominar religiões do mercado, eles vão na mesma tendência do consumismo, né, da materialização da fé, onde a fé está atrelada ao sucesso material, a fé está atrelada, a bênção está atrelada a uma vida financeira estável, né? Quando, na verdade, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça.
E as raposas tinham,
não é verdade? Então, assim, na verdade, eu penso que há uma banalização da fé e do próprio nome do Cristo, que virou um produto, uma marca do boné, uma marca da camiseta, né? Para ser vendido e para ser consumido pelas pessoas, sem uma responsabilidade de fato com a palavra, uma responsabilidade com os valores do reino, que não é que o reino de Deus não é feito de comida nem de bebida, né? O reino de Deus não é feito de coisas materiais, o reino de Deus é feito de paz e alegria no Espírito Santo, o reino de Deus é feito de valores que não são materializados, né? Não são vistos na marca do meu carro, não é possível ver na minha casa pomposa ou no meu sucesso profissional, né? O reino de Deus está justamente nessas relações humanas, né? Onde há troca, onde há a partilha, onde há preocupação pelo outro, né? Onde a gente vence os nossos egoísmos, né? Então, o que eu percebo? Isso de visitar alguns movimentos, ou até de conhecer algumas denominações que vão surgindo, né? Como a Américo falou, desordenadamente, até como, não só como pastora, teóloga, até como pesquisadora, né? Você percebe que essa proliferação, na verdade, tem por trás uma intenção muito mais mercadológica, mercantilista da fé, do que de fato o ID de Jesus, o levar a palavra. Então, você quer a nova denominação também já vai nascendo na negação da anterior, porque a dissidente ela está negando alguma coisa da anterior. Então, assim, já vai sendo, essas dissidências já vai quebrando os nossos elos, e aí o ecumenismo, que é o quê? Da palavra grega oikumene, oikos, que é casa, oikumene, a casa para todos. A ideia é que nós teremos uma casa para todos. Uma casa para todos não significa uma casa onde todos somos iguais, mas uma casa onde acolhe a diversidade, onde acolhe todos que são diferentes, e o amor é que gere essas relações. Então, assim, eu penso que vai nessa direção. A desumanização hoje, né, feita pelo mercado, né, pelo sistema que eu falo que é capitalista, né, não é capitalista,
essa é um sistema boa, né?
Capitalista, né, que leva a esse consumo desordenado, já se infiltrou também nas comunidades cristãs, né, e hoje se vende a fé. Né, isso, e a gente vê essa proliferação mercantilista não só no meio evangélico, mas no meio dos católicos também. Uma banalização dos valores do reino. Então, isso eu penso que já é um entrave para a gente pensar seriamente sobre as questões sociais, por exemplo. A gente citou o Hospital da Vida Eterna, né, que eu tenho ido essa semana lá visitar o meu marido. A gente vê o descaso com a saúde pública, o descaso com o ser humano, né? Como as relações são desumanizadas, né? E as pessoas são indiferentes à dor do outro de uma forma assim que de doer no coração da gente. Por quê? Porque o interesse não está em ajudar as pessoas, o interesse está em aumentar o meu lucro. Então, a saúde, a vida do outro não é importante.
E vai olhar que lá deve ter um monte de gente usando o nome de Jesus Cristo.
Com certeza. Né? Em nome de Jesus, a gente vê que as pessoas fazem, né, coisas absurdas. E aí a gente, não só na nossa cidade, que eu penso que a saúde pública aqui na nossa cidade é uma vergonha, né, uma coisa absurda. Hoje a gente está vivendo um momento de pão e circo, né? Você dá circo para o povo e o povo esquece, né? O que está acontecendo, né? Por exemplo, dentro de um hospital. Só depois que a gente tem um ente querido lá dentro sofrendo, que a gente entra lá e começa a perceber, né, o que está acontecendo. E isso já é fruto de uma sociedade desumanizada, indiferente, individualista, né? Que também isso é a igreja, é o retrato da sociedade, infelizmente. E eu sempre digo, a ser cristão é ir na contramão do sistema. Exatamente. Não ficar igual a ele. Aí hoje eu digo, a igreja não é entretenimento, o reino de Deus não é entretenimento, o reino de Deus é causa. Uhum. E as igrejas hoje têm o quê? Entretenimento. Ao invés de eu ver o Faustão, eu vou ver o pastor, né? Ao invés de ver as dançarinas do Faustão, eu vou ver as dançarinas da igreja. Então, assim, tem que entreter as pessoas. Não, religião não é entretenimento. Cristianismo não é entretenimento. Cristianismo é causa. Causa e amor ao próximo. Independente se esse próximo é católico, se esse próximo é evangélico, seja qual for a confissão desse próximo, ele é o próximo. E eu devo amor a ele, seguindo as palavras do mestre.
Ok, a Lília levantou uma questão aqui sobre essa questão do mercado, né? E ela lembrou que isso acontece em todas as denominações. Nós temos dentro da própria igreja, né, coisas que começam na própria igreja católica, que a gente diz, meu Deus, onde é que vem isso aqui? Tem gente que, se você fizer um pão e circo, como você lembrou, que é uma expressão de Nero, né, no início do cristianismo, ou até antes também, né, que se dava no Império Romano pão e circo e levava no Coliseu e o pessoal enchia a barriga e voltava para casa achando que estava tudo bem, matando os outros. Né? Como se faz hoje, pão e circo e matando os outros, matando na saúde, matando em outras questões, etc. E a gente percebe quando se tem realmente, se promete alguma coisa. Na nossa igreja também, a igreja enche. Se vai ter um milagre, então, né? Então, se Jesus Cristo vai chegar lá e nos exigir uma conversão, a gente tem muita dificuldade de fazer com que as pessoas possam participar. Vai se prometer um milagre, mas em dois palitos a igreja está cheia. Né? Então isso é importante a gente lembrar, que infelizmente é uma realidade de todas as denominações, inclusive Sim. na nossa também, que a gente deve estar bastante atento para ajudar as pessoas a procurar realmente Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que a própria Sagrada Escritura nos apresenta, não Jesus Cristo maquiado, apresentado a partir de cada pessoa, né? Nós precisamos fazer um breve intervalo. Gostaria também de dar um testemunho. Olha, não estou me sentindo nada assim fora da casa com uma pastora, com um pastor, né? E também com uma leiga. Me sinto muito bem à vontade, para lembrar que realmente o amor é que nos une. E a gente percebe aqui que a nossa causa é outra. Não é fazer proselitismo ou definir quem é melhor ou quem é pior, né? Mas é exatamente fazer com que o nome de Jesus Cristo chegue até você, lá na sua casa, que está nos acompanhando, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que esteja. Vamos para um breve intervalo, já retornamos falando sobre a semana de oração pela unidade dos cristãos.
O Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.